tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Partido Comunista quer regresso das valências ao Hospital de Tomar. Partido Socialista tem agora a palavra. INEM já respondeu à ERTS, mas não justificou razões pelas quais a ambulância demora largos períodos de tempo a ser arranjada. Concursos de mobilidade outra vez em equação entre o Executivo. PSD diz que os procedimentos foram anulados por imposição da CDU. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Rogério.
De 6 de fevereiro a 6 de março, a Lampreia é a rainha e a Cidade Templária o palco para degustar. Vários restaurantes à sua espera com sabores fortes e únicos para satisfazer o seu paladar. 17ª Mostra da Lampreia em Tomar, de 6 de fevereiro a 6 de março. Caprichos da gastronomia portuguesa. Prove também as doces lampreias de ovos. Venha a Tomar e delicie-se.
A partir da madrugada, passando a aguaceiros moderados a fortes a partir do início da tarde no Minho e Douro Litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões e que podem ser de neve acima dos 1000 metros. Condições favoráveis à ocorrência de trovoada e granizo durante a tarde a norte do sistema montanhoso Monte João de Estrela, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas. Ainda formação de geada nas regiões do interior, norte e centro. Subida da temperatura mínima e descida da máxima. 8 graus estão assim previstos para a Guarda, 13 para Castelo Branco, 14 para o Porto, 15 para Coimbra, 16 para Leiria, Lisboa e Évora, 17 para Tomar e Santarém e 18 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Tal como a ERTS adiantou nesta quinta-feira, tudo indica que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que se confirmem, em particular para este sábado. Em comunicado enviado para a nossa redação, a Autoridade Nacional de Proteção Civil alerta para as más condições atmosféricas, nomeadamente face à expectável queda de chuva de forma intensa. Os piores cenários, ainda assim, estão traçados para as regiões a norte do Rio Tejo, sendo que numa previsão mais global, podem assim verificar-se aguaceiros fortes, assim como o vento, que poderá atingir rajadas na ordem dos 85 a 100 km por hora. Face a este quadro, convém ter atenção ao piso rodoviário escorregadio e à eventual formação de lençóis de água, sem esquecer as possíveis cheias rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O regresso da urgência médico-cirúrgica, da medicina interna e da pediatria ao Hospital de Tomar só fica a depender agora da vontade do Partido Socialista. O cenário não oferece dúvidas. A bancada do Partido Comunista Português, na Assembleia da República, apresentou um projeto de resolução pela melhoria da qualidade do serviço prestado pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo e nas recomendações que são dadas ao Governo estão precisamente o regresso das referidas valências, não só ao Hospital de Tomar, como também a Torres Novas, para além da adoção de medidas de contratação e reforço do quadro de pessoal como condição essencial para a garantia de um serviço de qualidade no CHMT. Refere assim este projeto a que a ERTS teve acesso. No texto, que também é assinado por António Filipe, deputado eleito no distrito de Santarém pela CDU, é feito o regresso ao passado, nomeadamente à chamada reorganização do Centro Hospitalar do Médio Tejo, levada a cabo em 2012, que, no entender do PCP, tem criado ainda maiores dificuldades de acesso aos cuidados de saúde por parte das populações abrangidas pela sua área de atuação, prejudicando dramaticamente não apenas os utentes, mas também os profissionais dos hospitais que integram aquele centro hospitalar. Entretanto, mais de 5 mil tomarenses já assinaram a petição que exige o regresso regresso da medicina interna e melhor funcionamento da urgência no Hospital de Tomar. Esta iniciativa decorre até 15 de fevereiro, sendo que a organização já fez saber publicamente que ainda falta recolher alguns cadernos. Recorde-se que o resultado final desta ação será comunicado ao Ministro da Saúde, autarcas, ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo e, a 16 de fevereiro, será presente aos deputados da Comissão de Saúde da Assembleia da República por altura da audição das estruturas de utentes sobre a organização dos cuidados de saúde na região do Médio Tejo.
Rádio Hertz, informação.
João Tenreiro não tem dúvidas. Os concursos de mobilidade foram anulados por imposição da CDU. O tema voltou a ser objeto de discussão na reunião extraordinária que decorreu nesta sexta-feira na Câmara Municipal de Tomar, sendo que a intervenção do vereador do PSD nasceu na análise de um dos pontos da ordem de trabalhos, precisamente no pedido de montante máximo de encargos com o recrutamento de trabalhadores para 2016. E João Tenreiro disse então estranhar este recrutamento, considerando que este tipo de atitudes dá a entender que há uma grande instabilidade no executivo PS-CDU.
Quando recebemos o e-mail e vimos esta proposta, eu sinceramente eu estranhei muita coisa, porque a senhora há uns tempos, o senhor presidente, há uns tempos deu-nos uma justificação para anular os concursos, nomeadamente aquele concurso onde tinha ficado o seu anterior chefe de gabinete, com base numa reunião que tinha tido com o secretário de Estado da Administração Local, uma vez que o orçamento estava em vigor, ainda era o orçamento de 2015 e, como tal, havia uma limitação na contratação de pessoal. Limitação essa, aliás, que nós, na altura, alertámos. Nós, PSD, alertámos para essa situação. E a senhora Presidente, com base nessa nossa alerta, veio anular todos estes concursos. Agora, vemos aqui este recrutamento, senhora Presidente. Vemos aqui esta abertura. Estranhamos, não é? Está a pedir uma autorização para mais 100 mil euros para mais encargos com o recrutamento de trabalhadores para 2016. Quando a senhora Presidente, há cerca de um mês, veio anular um concurso porque não podia ultrapassar a despesa. Senhor Presidente, isto vem, desculpe que lhe diga, é este tipo de atitudes que vêm sendo tomadas nesta governação. Delegações de competências, tira, volta a dar, depois já recebi outra vez mais e-mails com mais delegações de competências, tudo a reestruturar de um dia para o outro. Aqui uma grande instabilidade, parece que há. E vem dizer aquilo que nós afirmamos e dizemos. Portanto, o concurso foi anulado por imposição da CDU. Claramente que foi. Portanto, e está aqui demonstrado. Está aqui demonstrado que foi. A senhora tentou mandar areia para os olhos das pessoas para tentar encontrar uma justificação, sem justificação, para anular um concurso, porque era um concurso que tinha sido criado polémica, porque foi, não digam que não foi, foi, porque o seu parceiro de coligação, nesta reunião de Câmara, leu uma declaração que deu um relatório de tudo que das reuniões partículas que vocês tinham tido e o que criou mal-estar foi a contratação do anterior chefe de gabinete para a técnica de informática. E a senhora então anula todos os concursos. E agora, coloca aqui esta questão e deixa-nos estas dúvidas, como é lógico, que estas dúvidas levam à especulação e à nossa certeza.
Por sua vez, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que o referido ponto da Ordem de Trabalhos não se trata de qualquer procedimento concursal, assegurando, isso sim, que está em vista apenas o cumprimento da lei.
Eu aconselho, antes de ir para as reuniões de Câmara, a ler a legislação que está subjacente. Ninguém está aqui a pedir uma autorização para a abertura de procedimentos concursais. O mapa de pessoal foi aprovado, os votos contra, as abstenções, isso não interessa. O mapa de pessoal está aprovado e no mapa de pessoal estão as intenções de contratação. Nenhuma intenção de contratação, de recrutamento externo de trabalhadores pode ser feita sem ir à Assembleia Municipal. Aquilo que estamos aqui a fazer é o cumprimento da Lei do Orçamento de Estado de 2015. É apenas um cumprimento contabilístico. E já que vê as outras câmaras, aconselho-lhe a ver a Câmara de Santarém, que fez isto por edital. E não tem nenhuma categoria profissional, porque não estamos aqui a falar de recrutamento. Não estamos aqui a falar que vamos abrir procedimento concursal. Não é isso que nós estamos a falar, Sr. Vereador. O que estamos a falar é cumprir, é a Câmara de Tomar, a exemplo de todas as outras câmaras, devido ao prolongamento da Lei do Orçamento de Estado de 2015, temos que cumprir aquilo que está na Lei do Orçamento de Estado de 2015. Mais nada. É isso que estamos a fazer. Não estamos a abrir procedimentos concursais, não estamos a abrir alçapão nenhum, porque os 100 mil euros estão já no orçamento de 2016.
O Instituto Nacional de Emergência Médica já respondeu ao pedido de esclarecimentos da ERTE relativamente à sucessão de avarias na ambulância do INEM, que está colocada no quartel dos bombeiros de Tomar. Recorde-se que nos últimos 7 meses a viatura não esteve sequer 30 dias ao serviço da população, colocando em causa, em alguns exemplos, o socorro efetivo aos cidadãos que necessitam, conforme aconteceu, por exemplo, na última quarta-feira, numa ocorrência registada no bairro 1º de Maio. Diz assim o Instituto que, ao abrigo do protocolo assinado com os bombeiros municipais para efeito da constituição de um posto de emergência médica, está atribuída a viatura 41GZ11, que é tripulada pelos elementos dessa corporação, precisamente a de Tomar. Sempre que os seus parceiros informam este Instituto de que as viaturas apresentam anomalias mecânicas, as referidas viaturas são enviadas para oficinas para avaliação, detecção e correção das anomalias detectadas de forma o mais eficaz e célere possível, garante o INEM, que ainda no mesmo texto assegura que se as viaturas vierem a estar inoperacionais devido a grandes reparações, o Instituto procura, sempre que possível, ceder temporariamente uma viatura, como se verificou em agosto e outubro de 2015, no caso específico dos bombeiros municipais de Tomar. Sobre os transtornos que a ausência da ambulância tem provocado e pode ainda provocar, o Instituto Nacional de Emergência Médica refere que o sistema em si, cujos recursos são finitos, funciona de forma redundante, de forma a que, caso um determinado meio esteja ocupado ou indisponível por qualquer motivo, outro do mesmo tipo seja enviado para acorrer à situação no mais curto espaço de tempo possível. Ainda assim, neste texto, não é respondida a questão sobre os quais os motivos que levam a que a ambulância esteja avariada durante tão largo período de tempo. O que, convenhamos, é a situação mais incompreensível no meio de todo este processo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Centenas de crianças juntaram-se na Praça da República para o pontapé de saída do Carnaval em Tomar. Crianças dos jardins de infância e das escolas do ensino básico vestiram-se a rigor para a época e deram largas à imaginação, sendo que houve registro para a animação num palco improvisado e colocado em frente ao edifício da Câmara Municipal de Tomar. Pais, demais encarregados de educação, docentes e auxiliares educativos não faltaram a este momento especial, onde a diversão foi a palavra de ordem. Luís Honório, da Tomar Iniciativas, fez para a ERTS o balanço e fez também do programa do Carnaval de Tomar, que terá na terça-feira o momento mais aguardado com a realização do curso.
É a nossa intenção, este é o segundo ano que nós participamos ou ajudamos a organizar este desfile que já existia, de forma a que ele se torne tenha o maior impacto possível, aproveitando a ideia de que as crianças também gostam de se mascarar, e são centenas e centenas de crianças que se mascaram. Achamos que com o tempo, isto é o segundo ano, que isto poderá ser melhorado. De qualquer forma, sente-se que existe alguma maior qualidade no desfile, especialmente pelo facto de as crianças, quando chegam à praça, não regressarem novamente às suas escolas, sem antes ver um espetáculo. Este ano foi do Kikas e Companhia, noutros anos poderá ser outros, tentar sempre que seja diferente. E é um momento que elas crianças estão aqui, que se divertem mais um pouco, e penso que os pais também gostam de vir assistir a este desfile. Eu acho que com o tempo isto poderá ainda tornar-se mais organizado e com mais impacto. Mas acho que já se nota que existe qualquer coisa diferente em relação ao desfile habitual que existia.
Falamos agora do que vem a seguir. Está tudo, digamos, preparado?
Sim, está tudo preparado. Hoje é a primeira noite no pavilhão, com uma noite que zomba com o Nuno Ricci. Amanhã é o primeiro baile de carnaval, propriamente dito, com a banda à parte. Segunda-feira é o baile de máscaras e o concurso. E na terça o grande curso. Grande, pronto, dentro dos possíveis, dentro das limitações necessárias.
Quantos carros albergue?
Eu penso que serão para aí 8. De qualquer forma, é como se diz, há de aparecer sempre. Atenção, que a dimensão, há carros bastante grandes, pronto, mas pelo menos aí uns 8, e possivelmente irão aparecer até se calhar mais depois na altura, porque como já explicámos, é aberto a participantes espontâneos, normalmente aparece sempre mais um carro ou outro que ajuda a embelezar o curso.
Vocês têm colocado a tónica, de facto, neste convite, que as pessoas participem, que haja uma participação dos tomarenses, nomeadamente na terça-feira, nesta atividade em concreto, que é o curso.
Exatamente. Porque o Carnaval teve uns anos, temos que ser sinceros, atingiu um auge nos anos 80, que era realmente de grande impacto até a nível nacional, e teve demasiados anos parado. E apesar de já estarmos no 8º ano, a pouco e pouco vai-se conseguindo incutir um bocado o espírito de Carnaval às pessoas para voltar a tentar reviver outros tempos, porque eu acho que era importante que o Carnaval voltasse novamente a ser mais interessante por parte da participação das pessoas e da própria organização.
As dúvidas ainda são muitas em torno da aplicação de produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente após a entrada em vigor da lei que regula o uso profissional e não profissional de produtos em ambiente doméstico, estabelecendo condições para a sua venda e aplicação. Nesse sentido, o Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, em comunicado enviado para a redação da ERTS, pretende esclarecer as dúvidas de milhares de cidadãos, em especial as diferenças entre produtos. Desta forma, considera-se aplicação doméstica a aplicação de produtos fitofarmacêuticos em plantas de interior, jardins e hortas não superiores a 500 metros quadrados, cuja produção se destina exclusivamente ao consumo do agregado familiar, isto para além de jardins familiares. Podem ser adquiridos e aplicados para estes fins produtos fitofarmacêuticos que contenham a menção uso não profissional, não sendo necessária habilitação com qualquer ação de formação. Quanto ao uso profissional, a Lei nº 26 de 2013, de 11 de abril, aplica-se aos utilizadores profissionais em explorações agrícolas e florestais, zonas urbanas, zonas de lazer e vias de comunicação, estando excluídos deste regime os produtos fitofarmacêuticos autorizados para uso não profissional. Para poder adquirir e utilizar fitofármacos de uso profissional, é necessário estar habilitado com a respectiva ação de formação. No entanto, por força do Decreto-Lei nº 254 de 2015, de 30 de dezembro, quem estiver inscrito na referida ação de formação até 31 de maio de 2016 pode aplicar produtos fitofarmacêuticos de uso profissional. O aproveitamento no primeiro módulo da ação de formação até 31 de maio deste mesmo ano concede ao formando a titularidade de cartão de aplicador habilitado para todos os efeitos legais pelo período de 2 anos. A Guarda Nacional Republicana diz ainda ter recebido alguns lamentos em relação ao facto de alguns estabelecimentos comerciais não terem produtos fitofarmacêuticos de uso não profissional. Nesta situação, e por gestão do próprio negócio desses estabelecimentos, o cidadão vê-se obrigado à frequência de uma ação de formação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Estamos em plena quadra carnavalesca e por isso, a partir de hoje, os próximos dias serão marcados por esta festa de matriz popular. Na realidade, mais natural ou artificial, mais cultural ou espetacular, mais rica ou pobre, a festa do Carnaval irá mobilizar os cidadãos e as atividades turística e comercial de muitos concelhos do país. Contudo, será importante os organizadores do Carnaval terem em conta, o que muitas vezes não acontece, que o nosso país e o nosso clima são muito diferentes do Brasil e por isso não faz sentido copiarem os modelos, os trajes, os desfiles e os ritmos dos brasileiros. Depois, como sabemos, há regiões e concelhos do país onde o Carnaval tem mais tradição e está mais enraizado na cultura das populações, como são os casos, por exemplo, de Ovar, Mialhada, Torres Vedras e Loulé. Mas, apesar destes concelhos terem mais história, isso não impede que outras cidades e vilas desenvolvam as suas festas carnavalescas de modo a reanimarem o turismo e o comércio locais, os quais têm sido muito flagelados pela grande crise económica, financeira e social que atingiu o país. Neste sentido, também não admira que Tomar e a Linhaceira realizem as suas atividades de carnaval, a da cidade mais comercial e a da aldeia mais artesanal, mas ambas resistindo à profunda crise que afeta o concelho e ambas vivendo de escassos apoios públicos e autárquicos. No fundo, até consideramos que este é o caminho mais ajustado para as festas do Carnaval e para outras festividades do género, ou seja, devem viver de forma autossuficiente nos planos organizativo, financeiro e funcional, não ficando condicionadas por quaisquer tutelas de subsídio ou dependências, as quais têm sido grande vício e perdição de muitas organizações e iniciativas, tanto a nível nacional como a nível municipal.
Rádio Hertz, informação.
E assim fechamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.